A gente continua hoje com a série de entrevistas sobre o combate à desinformação. Nós vamos conversar com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, autor do projeto do PL 2630-2020, conhecido como PL das Fake News. Senador Alessandro Vieira, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com vocês.
Senador, o seu projeto já foi aprovado pelo Senado, está agora na Câmara, responsabiliza as plataformas de redes sociais quanto à disseminação de notícias falsas. Diante disso, o que o senhor achou da recente suspensão do X, o antigo Twitter, no Brasil?
É uma medida drástica e que precisa ser melhor esclarecida, né? O projeto que o Senado aprovou, que foi da minha autoria, da relatoria do senador Ângelo Coronel, da Bahia, ele tem um cuidado muito grande em regular essa atividade, em atribuir responsabilidade para as plataformas, que é quem ganha dinheiro com essa circulação de informações, mas sem entrar na discussão do conteúdo, porque esse é o grande risco. Eu não posso, em nenhum momento, tentar legislar ou criar um Ministério da Verdade para estabelecer o que pode ou o que não pode ser postado. O que eu tenho que ter são ferramentas que permitam que, depois de postado, o autor num eventual crime seja identificado e responsabilizado. E que a plataforma, que foi quem deu alcance, quem levou aquela mentira, aquela ofensa, aquele link criminoso para milhões de pessoas, também tenha sua dose de responsabilidade, porque ela tem condições financeiras e técnicas de evitar que isso aconteça. Hoje, o que nós temos de informação com relação à decisão de suspensão do X são pedaços de dados que ou o ministro Alexandre libera, ou o dono da empresa X, o bilionário Elon Musk, vaza, e que daria um conta de que você teria uma série de crimes sendo cometidos na plataforma e que a plataforma estaria se recusando a cumprir ordens judiciais. E aí, quando você tem a recusa no cumprimento de ordens, você tem um caminho, de fato, de sanções, de multas, até chegar ao ponto da suspensão. Eu acho que a suspensão é uma medida exagerada, mas nenhuma empresa pode funcionar no Brasil sem ter representação e sem obedecer à justiça. Isso é fato. Então a gente vai ter que encontrar um meio termo, que eu imagino que nas próximas semanas vai acontecer.
E diante dessa falta de informação, falta de informações completas sobre o assunto, o Senado já promoveu algumas audiências públicas, né, sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a suspensão do X. Agora, o senhor vê a possibilidade de o Senado, por exemplo, pedir informações, fazer um requerimento de informações ao ministro Alexandre de Moraes, ou fazer mais audiências públicas para jogar mais luz sobre essa questão?
Me parece que é preciso usar a ferramenta que está à disposição do Senado. Você agora recebe em primeira mão essa informação. Eu vou estar hoje apresentando um requerimento de comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo específico de dar transparência para esses dois inquéritos-mãe que tramitam no Supremo Tribunal Federal, o inquérito das milícias digitais e o inquérito das fake news, para que a gente possa ter uma total transparência daquilo que está acontecendo de verdade e a gente tire o Brasil dessa disputa de narrativas. Eu não posso ter uma narrativa que diz que nós temos permanentemente uma trama golpista no Brasil e que, por conta disso, eu posso ter um juízo de exceção, uma espécie de juiz geral do Brasil, que é o ministro Alexandre, e eu também não posso ter, para cada decisão que a justiça dá, uma alegação de que é perseguição, que é uma coisa de cunho ideológico. Você resolve isso, à luz da Constituição, literalmente levando luz para os fatos. Olha, os fatos são esses. As decisões foram fundamentadas nessa situação. Existe esse entendimento jurídico, até para que a gente possa ter a sociedade esclarecida e o Congresso apto a fazer novas legislações. Porque é evidente que ninguém democrata no Brasil concorda com tentativa de golpe. Mas eu não concordo também que eu tenha um magistrado que se coloque numa situação absolutamente inconstitucional, inusitada, de ser o responsável por julgar, denunciar, investigar qualquer cidadão brasileiro, a depender da sua vontade. Quando a gente sabe que a Constituição reserva um foro específico para quem pode ser processado ou não pelo Supremo. Então, acho que o caminho vai ser buscar uma comissão parlamentar para quem tem esses dados, talvez seja a ferramenta que possa funcionar.
O senhor já começou a coletar assinaturas para a CPI, que poderia investigar essas duas situações, as milícias digitais e o inquérito das fake news?
Esse processo começa agora, começa hoje. A gente vai estar fazendo o protocolo do requerimento e, a partir daí, colocando à disposição dos colegas senadores e senadoras para que subscrevam, se entenderem que é o caminho. Eu entendo que é o caminho que a comissão parlamentar justamente é a única ferramenta que o Legislativo tem para buscar informações que não estão disponíveis, que não estão aí livres para que todo mundo consulte. Eu tenho uma série longa de questionamentos feitos pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, alegando falta de transparência, advogados de investigados, decisões picotadas, decisões que têm trechos apenas divulgados e que acabam condicionando o entendimento sobre os fatos. A gente tem que ter clareza, e a partir dessa clareza, o Brasil e o próprio Congresso saber como encaminhar os fatos.
Nós estamos conversando com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que acaba de anunciar aqui nessa entrevista que vai protocolar, né, o requerimento para uma comissão parlamentar de inquérito para analisar, obter informações sobre o inquérito das milícias digitais e o inquérito das fake news que estão no Supremo Tribunal Federal. Senador, o que que o senhor pode falar sobre o projeto que o senhor apresentou? Está aprovado, o senhor já falou um pouquinho, né? Está aprovado aqui no Senado, foi para a Câmara, é o PL das fake news. O que que pode mudar se o projeto apresentado pelo senhor, do jeito que está sendo gestado, virar lei?
O principal é você ter a responsabilização da plataforma e você ter também os direitos do usuário garantidos. Então, hoje, o que acontece com muita frequência, seja por decisão judicial, seja por decisão da própria plataforma, você tem a supressão de perfis, de postagens, sem o devido processo legal, sem a garantia de defesa. E hoje, queira-se ou não, as redes sociais são uma grande ferramenta, inclusive, de trabalho das pessoas. Eu preciso ter um regime de responsabilidade, de moderação de conteúdo feito pela plataforma, conforme os seus próprios termos de uso. Cada plataforma tem um termo de uso específico, mas tem que ser transparente para o usuário. Eu tenho que ter dados que expliquem por que as coisas estão acontecendo. Essa pessoa tem que ter para onde recorrer ou para quem recorrer. Mas, fundamentalmente, o que a gente faz é proibir as contas falsas, proibir o uso de robôs não identificados, porque a Dona Maria, quando recebe um turbilhão de mensagens, ela não sabe que aquilo ali foi contratado, alguém está pagando. Ela acha que realmente tem pessoas mandando para ela mensagens com conteúdos mais diversos. Pode ser de golpe financeiro, pode ser de questões ideológicas, pode ser de ofensa contra alguém. Então, sem contas falsas, sem a rede de robôs não identificados, eu reduzo muito os danos que hoje as redes sociais acabam viabilizando. E em nenhum momento o texto aprovado pelo Senado, em absolutamente nenhum momento o texto aprovado pelo Senado entra no conteúdo. Então, se o cidadão quiser postar ofendendo quem quer que seja, ele vai postar. A diferença é que ele vai ser identificado e poderá ser responsabilizado na forma da lei, que sempre existiu. Então, digamos que seja uma injúria, uma ofensa contra alguém, a lei já existe. Por que ela não consegue ser aplicada com eficiência na esfera digital? Porque é muito difícil identificar o agressor. E porque aquela ofensa ganha um alcance gigantesco por conta da forma como os algoritmos trabalham. Então, quando eu responsabilizo a plataforma, ela passa a ter a obrigação de identificar esse agressor e de reduzir esse alcance, sempre com o devido processo legal, sempre com direito de defesa. Nunca transferindo para o executivo ou para o legislativo essa coisa de decidir o que é verdade, o que não é, o que pode, o que não pode. Na nossa Constituição, é muito claro, é livre o direito de expressão, mas é vedado o anonimato. É só isso. Se as pessoas não estiverem escondidas no anonimato, elas continuam com a sua total liberdade. A gente tem que ter uma responsabilidade maior, porque hoje esse ambiente digital está presente nas nossas vidas.
Senador Alessandro Vieira, agradecemos muito aqui a sua entrevista, ter atendido ao nosso convite. Bom dia, boa semana para o senhor.
Bom dia, boa semana para todos.